Romeu, boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Diego, Nego, os ouvintes da Rádio Cabiúna. Oswaldo, muito bom estar aqui, né? Trazendo novidades, né? Esse caminhão mesmo que você falou, é um caminhão que a gente conseguiu fazer esse projeto e mandamos para o deputado federal Pedro Lupião, junto com a ajuda do João Naime. E graças a Deus, né? Tá aí o caminhão agora em Bandeirantes, já vai ser entregue agora por esses dias. Tá mexendo na documentação, adesivando, empracando. Então, para nós da cooperativa é um orgulho, né? É um sonho de muitos anos, né?
Agora, o Nego Nelson, presidente da nossa cooperativa, o que é que vai beneficiar? O que é que vai fazer com esse caminhão? Boa tarde.
Boa tarde, tudo bem? Olha, para a cooperativa vai ser muito bom, né? Principalmente para nossos alunos, né? Que o produto vai chegar com mais qualidade na mesa deles, né? O produto chegar mais fresco, né?
Porque hoje eu vou passar para o Diego Santiago, que é o secretário da COPAF. Hoje atendemos o que hoje a nível só de Bandeirantes ou atendemos também na região para entrega, principalmente para alimentação escolar? Boa tarde.
Boa tarde a todos. No momento a gente só está entregando para as escolas de Bandeirantes, porque mais a gente está tentando entrar nas escolas de Ford, Tambaracá, mais a região, que estão fazendo um projeto para os produtores ter de produtos o ano inteiro, que agora estamos fazendo um trabalho com isso. Aí tendo um caminhão vai ajudar, porque como o Nego falou, vai manter os produtos mais frescos, mais tudo, mais tranquilo para a gente rodar a cidade para entregar as escolas.
Agora, nesse sentido de tentar regionalizar, há também a perspectiva de trazer novos cooperados, principalmente da região ou não?
Sim, com certeza.
A gente está aberto para novos cooperados Bandeirantes.
É da região também, né?
Não, a COPAF tem um estatuto que é só
Bandeirantes. Ah, só daqui, né?
Só do município. Só do município.
Porque se abranger para atender a região também...
Não, aqui é muito grande Bandeirantes, mas estamos abertos para novos cooperados de Bandeirantes.
Agricultura familiar, nós temos o que hoje? Uma base de quantos hoje aqui em Bandeirantes?
Nós temos muito, né, 460, mais ou menos...
Aquele pessoal das estufas migrou tudo para a agricultura familiar, né?
Com certeza. Ixi, arrancou muito, né? E está muito difícil, né, Oswaldo? Não está fácil. E que nem no caso que a gente faz essas entregas para merenda escolar, a cooperativa, Oswaldo. Então a gente trabalha com alface, com couve, é tudo folhosa, entendeu? Almeirão. Então, um caminhão refrigerado vai ajudar nesse sentido, né? Pelo menos até chegar até na escola, a gente vai ter condições com um produto com bem mais qualidade, né?
Hoje, dentro da cooperativa, qual o produto que mais chega ali? É alface, é almeirão? Qual é
a... Na realidade, a gente está com praticamente todos os produtos de folhosas. Chega folhosas, frutas, legumes. A gente está trabalhando com diversos produtos. Como o Lei falou, alface, almeirão, chicória, repolho, couve, uva, laranja... Goiaba,
tomate, pimentão, pepino,
tomatinho.
Porque na verdade hoje também o nosso pepino aqui também é só japonês, né?
Isso, mais japonês.
Hoje não tem. E também daqui sai a entrega para o Ceasa Londrina, para algum Ceasa, tá saindo alguma coisa? Não, não dá, não, tá, não tem condição ainda.
Da cooperativa não, né, Oswaldo? A gente tem aí um sonho, né? Um projeto, tanto para Ceasa, mas principalmente entregar nas redes de supermercado, né? Então, com um caminhão novo agora, vai dar para sonhar aí com mais tranquilidade, porque o Ceasa é bom, né? Mas às vezes, se a gente encaixar em grandes redes aí, com certeza vai ser bem melhor, né?
E também aqui na nossa cidade também, né? Vamos falar bem a verdade, nós temos vários supermercados aí que tem que ir buscar no Ceasa praticamente duas vezes por semana, três vezes por semana, se não me falha a memória.
Com certeza, duas vezes no mínimo, né? Geralmente é três vezes, né? Segunda, quarta e sexta, né?
Eles vão fazer, vão ter o Ceasa. De repente, principalmente naqueles produtos que a gente tem como atender aqui, não se precisa dar-se mais valor, porque o produtor levar lá para Londrina já fica mais caro. Aí para colocar lá no Ceasa, de repente sai até mais em conta, né? E fica mais em conta pro bolso do trabalhador que vai comprar.
Oswaldo, que nem você falou das estufas antigamente, né? O quanto de estufa que nós tivemos?
1.200
era um potencial louco. Hoje nós está aí com a mixaria de estufa aí, não sei, vamos dizer aí, vai estourar umas 400 estufas, entendeu? É uma judiação isso aí. porque gera muito emprego, né, Oswaldo?
Mas também hoje tem que entender que o pessoal descobriu o ovo, né? Descobriu o ovo, as coedeiras.
É.
Hoje o galinha, as bandeirantes hoje vão colocar, nós temos aí a soja, a cana, o milho, depois vem a galinha. Olha onde nós chegamos, a nossa produtividade.
O potencial de ovo aí aumentou muito, né?
É, de ovo, principalmente.
Agora tá comendo só ovo e verdura.
É que o mundo começou a buscar o ovo brasileiro, né? E aí nós aqui, nós temos também as poedeiras aí que acabaram tomando conta, vamos dizer bem.
Com certeza.
Hoje, acho que, olha, sinceramente, você vai no lugar, o que que era aqui? Agora é poedeira, é ovo. Mas também nós temos as outras culturas que a gente não pode negar, que é o caso também da alfafa, de outras culturas que também são bem, vão bem, né?
Não, com certeza. A alfafa ajuda bastante. Inclusive, daqui a pouco estou indo cortar a alfafa.
Quantos cortes de alfafa está dando ali? Uma boa irrigação, né?
É, aí é uma pergunta, assim, bem ampla, né? Cada produto tem uma maneira de ver. Mas é que nem você disse aí, você foi feliz na colocação. Com a irrigação boa, a gente consegue tirar até 10 cortes por ano. 9 é certeza, né? Enquanto o pessoal sem irrigação aí consegue aí uns 3 cortes, 4 cortes, vai depender muito do clima, né?
É, porque hoje. E a irrigação não é uma coisa tão cara, né? Não sei por que o pessoal não se adaptou a isso, né?
Ah, mas exige bastante, pessoal. Depende da irrigação.
Depende do tempo também, né?
Que
agora tá dependendo do tempo e do local que o cara plantou alfafa. Tem muito local que não tem água mesmo, furando o poço, ou o poço não vence.
E quem tem o córregozinho, tem umas regiões que tem o córrego, né? E esses dias até que secou tudo, né?
Esses dias atrás estava tudo seco, né? E a gente aí, como produtor, orienta quem for fazer aí uma irrigação, que faça legalizado, né? Com outorga, tudo certinho, né? Que aí nunca dá problema, né?
É, porque a gente você tenta, né? Vamos dizer assim, você tenta hoje fazer o melhor. E o agricultor, cada dia que passa, inclusive agora, estava até vendo aqui o Pedro Lupião, você falou do Pedro Lupião, tá. Agora há pouco estava vendo uma matéria dele aqui, ele pede a ver que o governo estão tentando aí, o pessoal quer forçar para baratear o custo, para vir coisa lá de fora. E aí, daqui de dentro, como é que fica?
Dá uma vergonha isso, né?
Já quebra o agricultor. O agricultor já passou há 2 anos que o agricultor está numa dificuldade grande, né?
Essa seca, né, Oswaldo? Você vê, até esses dias atrás aí, nós estávamos, a produção, independente do que seja, mas que seja soja, alfafa, milho, pastagem, estava uma seca exagerada. E aí, já tem o clima que está judiando, né? Aí se o nosso governo não olhar para os nossos agricultores, aí fica difícil, né? Quem está no poder público, o mínimo, né, que eles têm que fazer é olhar para os agricultores, porque o agricultor, ele passa por muitas dificuldades, né? Climática e tudo mais, e agora preço, e aí também buscar outros produtos lá fora do país e trazer para dentro, aí judia demais, né?
O problema não é buscar lá, o problema é cortar o imposto, né? Cortar o imposto da importação, aí ferrou.
Aí bagunça tudo, né?
Aí o agricultor vai fazer o quê? Aí vai preferir, porque o comerciante, ele quer ganhar.
Com certeza,
Ele vai preferir comprar o quê? O lá de fora, que é mais barato, ou daquele dentro?
Então, muito complicado.
E aí já viu, né? Aí, porque hoje não existe desabastecimento, vamos dizer bem a verdade, no mercado. Existe sim alguns problemas e sobre preço. Aí é outra coisa, né? Nós vivenciamos hoje um momento onde, vamos dizer, a nossa agricultura familiar aqui consegue produzir para a cidade.
Com certeza. Ainda mais se tiver um incentivo, né, do poder público, com certeza. Fala assim, a agricultura familiar é um pessoal que depende muito do poder público, né? Não tem jeito, né? Maquinários, estrada boa, tem que ter apoio, palestras boas, entendeu? Trazer engenheiros agrônomos, né, com potencial, com experiência grande aí, para que traga as informações para os pequenos agricultores. E tudo isso depende do poder público, né? Com certeza, o poder público ajudar, a agricultura familiar vai bem, não tenha dúvida disso, né? Porque o pessoal tem vontade de trabalhar, né?
É só me dar uma corrigindo aqui, o sobrepreço ele não existe por parte do agricultor. É alguns gananciosos no comércio que acabam pegando o tomate num lugar que custa 3, no outro custa 7. Aí é o sobrepreço. Então aí já é a ganância. Isso não é é ganância, né? Daquele quem está vendendo. Mas no agricultor não tem como você fazer, porque o preço é como chegar no Ceasa, né? Vocês estão acostumados. É, o pessoal diz que chega lá 2 horas da manhã, uma coisa, 2:30, 3 horas. Você chegou na Chico às 7 da manhã, é outra, né?
É, com certeza, né? Quanto aí, mais final só, da feira, né?
Só que os produtos é outro também, já estão assim, muito inferior. É.
Aí o preço cai lá embaixo, né? Isso. O tomate hoje 80, às 8, às 2 da manhã. Às 7 da manhã ele está nos 60.
É, 40,
mas
também, é.
Mas aí você vai pegar a qualidade, né?
Qualidade, com certeza. Quem vai cedo pega a qualidade.
Falar em qualidade, a nossa agricultura familiar, vocês que estão vivenciando aí. A situação hoje, principalmente, que nós temos um tempo que o governo vai exigir alimentos com, não é?
Orgânicos.
Orgânicos. Como é que está a situação do orgânico entre vocês? Como é que está? O pessoal está se adaptando já, ô Nelson? O nego não fala nada, só fica quietinho, só observa. Como é que está o pessoal? Está já entrando nesse embalo ou não?
Tá, tem uns par de produtor já está no caminho já do orgânico já aqui na nossa região. Aqui.
É, porque na verdade, quanto que é? Acho que é 2030, né?
2030.
Para entregar nas escolas, vocês não vão poder mais. A nível estadual não está entregando ainda a associação, né? A cooperativa.
Também entrega.
Também, né? É. Mas aí em 2030 vai ter que ter só orgânico.
Tem que ter uma porcentagem, né?
Praticamente, né? Vamos dizer bem a verdade. Agora, hoje nós temos aí, você que é mais acostumado na zona rural, tem bastante produtor que está entrando nesse ritmo, ou é um ritmo muito difícil, é custoso demais para fazer? Não custoso em termos financeiros, mas sim de trabalho.
Oswaldo, nós aqui, em Bandeirantes, vamos falar do nosso município, nós estamos encontrando bastante dificuldade, né? Porque o que acontece? Nós não temos esse hábito do orgânico aqui ainda, sim, entendeu? Então, a prática do orgânico, ela é muito diferente da tradicional, da normal, entendeu?
Convencional,
e
né?
A convencional, a gente tem uma prática, já sabe como lidar com isso. Inclusive, os produtos que a gente usa respeita a carência, né, e tudo mais. Mas o orgânico exige bem mais e, principalmente, experiência, assistência técnica. E nós temos poucos profissionais já hábito a dar essa orientação, entendeu? E aí nós estamos com um pouco de dificuldade, sim, entendeu? Nós precisávamos avançar mais, porque a quantidade de produtores que estão lutando para entrar no orgânico ainda é uma porcentagem pequena, né? É que nem, né, o Nego e o Diego colocou, a cooperativa está de portas abertas para receber novos cooperados, entendeu? Mas também nós precisamos qualificar os que nós já temos, principalmente no orgânico, né? E temos um pouco de dificuldade. Agora, né, a gente vem lutando aí, essa gestão que terminou aí, né? Se sonhava com o orgânico, agora, né, está vindo aí a nova secretária, Camila, né? A gente vamos torcer que ela também se empenha, né? Porque o orgânico eu vejo que é muito importante para o município, mas o agricultor tem que ganhar. Não adianta ele falar que ele é orgânico, sendo que ele tem um custo de produção lá de R$10.000, na hora que vai vender o produto, deu 9. Então não adianta ser orgânico, aí ele vai sobreviver de que jeito, né?
Ah, mas para isso tem que ter tecnologia, né, Ale?
Com certeza.
Mas essa tecnologia parte não é de aparelhagem, isso aqui, e sim de adaptação. E para fazer essa adaptação tem que ter o quê? Tem que ter curso, tem que ter palestra, isso. Tem que isso, aquilo.
É.
E isso, infelizmente, a gente não vê acontecer aqui na nossa região.
Tá muito fraco, né? Já tem, mas não corresponde.
Muito pouco mesmo. Talvez tenha uma reunião, começa a fazer um trabalho, aí para. Que nem a gente tentou fazer um trabalho ano passado, só que aí parou, agora está parado por enquanto, hein? Vamos ver se retoma esse ano.
É, porque veja bem, nós temos uma faculdade de agronomia aqui dentro da nossa cidade, que é uma das melhores do país, é a quarta em nível. Nota 4 a nível de Brasil, que é a maior nota é 5. Então nós temos que aproveitar esse handicap, como diz o outro, que a gente tem aqui, né?
É, com certeza.
E a agricultura familiar tem outras regiões que já estão mais bem definidas, aqueles lá de Palmeiras, também Santa Catarina.
Isso.
E nós temos que buscar essa tecnologia, né?
Não, com certeza. Oswaldo, ano passado, nós foi até em Curitiba, né, para falar sobre esse assunto do orgânico, e lá tinha muitas cooperativas da agricultura familiar. E lá deu para ver o quanto que nós estamos ainda atrasados.
Sim.
Entendeu? Porque eram muitas cooperativas, está bem mais avançado que nós, entendeu? Só que a gente conversando com o pessoal, tem bastante apoio, bem mais apoio que nós aqui também, na parte política, né? Na parte que nem você falou aí, né, das boas práticas, das palestras, entendeu? De alguns eventos, que com certeza ajuda muito, entendeu? Então, nós realmente, nós precisamos aí a lutar para melhorar essa parte aí.
Porque hoje existe curso de orgânico? Existe, né?
Existe.
Existe, mas aqui para a nossa região nunca trouxeram.
Não, já trouxeram, só que não começou um trabalho e não prosseguiu.
É, porque na verdade, eu sinceramente...
Não teve um acompanhamento, teve um pequeno acompanhamento, mas depois não continuou o processo.
É, porque a gente fez aqui a feira aqui do lado, aqui já estamos na segunda ou terceira que vem.
Isso,
aqui.
Vai para a terceira.
Né? Aqui do lado da rádio aqui, e você vê que tem produtor de tudo quanto é lugar, né?
Vem.
Mas nossa, aqui são poucos. É um ou dois que tem.
É poucos, né?
Então, o orgânico tem um problema, que não é só você ir lá e plantar o orgânico. Você tem que ter uma área, você tem que ter barreira, tem que ter bomba, tudo separado, implemento separado. Isso aí que dificulta o produtor. Tem produtor que não está tendo a condição de fazer isso. Cada vez a propriedade é pequena, aí o cara faz a barreira dos dois lados, o cara perde metade do sítio só fazendo barreira.
É, porque hoje, vamos contar uma coisa, o mais orgânico hoje é o morango, o que mais? Alface, as
coricas,
hein? Tudo.
Já tem produtor que consegue tirar tudo.
É. Depende da região, né?
É. E o Uraí mesmo tem uma cooperativa lá que eles já tem praticamente todos
forte.
Os produtos.
É, né? Bastante forte lá.
Até esses tempos atrás, vocês viram que a gente não sabe nada, né? Esse tempo atrás, a região de Cornélio Procópio é a maior região exportadora de batata do país, da sul. Eu nem imaginava que plantava batata na região.
Sério? Eu não sabia que a maior produtora.
Não, não. É. Não tinha nem ideia. Falei, ué, mas pelo menos segundo a nossa Emater do Paraná, né?
É.
É um dos maiores produtores. Eu falei, meu Deus, eu nem imaginava que tinha plantação de batata.
Ano passado nós plantamos lá, colhimos lá uns 4 mil quilos, né? É. Mas nem não é para tanto. Não,
mas então, mas para você ver, então, são coisas que a gente nem imagina. E tem tantos produtos aqui na nossa cidade, na nossa região, que a gente nem imagina que tem, né?
É verdade.
E eu tava vendo isso aqui. Falei, nossa, rapaz do céu, tantos anos que a gente está na região, é a mesma coisa a uva, né?
É.
Uva, que tem outras coisas, que uva nós já fomos campeão de uva, mas hoje em dia já não tem mais nada, né?
Ah, 15%, 20% do que nós tinha, né?
E hoje, o que mais está produzindo além lógico, da cana, da alfafa e do milho? E os ovos, obviamente, né?
É, não, é, hoje ainda tem bastante estufa, né? Mas é, que nem a gente falou, caiu aí no mínimo aí uns... 60, 70% do volume, né? É, tem uva ainda, mas é pouco também, né? E a verdade que está aumentando-se bastante na nossa município é a alfafa, né? A alfafa está aumentando aí, cada ano que passa está aumentando um volume aí, vamos dizer aí, uma porcentagem até razoável. Mas é, na verdade, o pessoal está focado mesmo na cana, soja, né? Então, não tem jeito, né? Está complicado.
Ali naquela região das Três Águas, que você que vai assumir a associação agora, o que é que tem mais ali?
Não, ali é bastante estufa, né? Uva ainda tem, ainda um voluminho até razoável. Alfafa está aumentando bastante, né? E o pessoal, o restante é cana, soja e milho, né? Não tem muita novidade. Está se entrando aí também em algumas frutas diferentes, né? Mas ainda está devagar ainda, e, né? Então vamos ver se a gente consegue agora... assumindo, né, que nem no caso a Decote, a gente junto com a Copaf trazer umas palestras de frutas e alguma coisa aí, novidade aí para o nosso município, que tem muita agricultura familiar e estão dispostos a iniciar um novo projeto, né? Então, quem sabe aí, a gente consegue um sucesso aí nesses 4 anos.
Só para você, para nós, que plantar curiosidade, 10.500 alqueires de terra tem plantação de batata na região de Cornélio.
10.000?
Total 10.500 hectares são cultivados em 8 regiões do estado. Então, só dizendo. E junto com Cornélio Procópio, né? É o desenvolvimento da região. São 150 hectares aqui na região, uns 10 mil e pouco do estado. Então, quer dizer... É, batata que não acaba mais, hein?
Rapaz, eu entrando ali agora, vindo pra cidade, que judiação, Oswaldo. Lá no semáforo, lá, eu vou fazer uma propaganda pros meninos lá. Rapaz, um caminhão lá lotado de batata lá, o saco lá, 30, 40 reais.
Saco de 30 reais, 25 quilos, 30 reais.
30 reais o saco. Então, olha só que judiação. Coitado desse produtor, vai morrer de fome, viu? Não vai vender a batata para comer carne, não, viu?
Você colocar um ano atrás, ele tava sem quanto quilo, algum saco.
Então, né? Hoje tá R$30, né? 25 quilos. E pensa uma batata bonita.
Mas aquilo que vai passando, é que eu estou só da curiosidade, que a gente não. São 150 hectares só na região de Cornélio.
Olha,
não,
só.
Não, quer dizer, muita gente fala, mas isso, quantos hectares hoje?
Então.
150 hectares de batata, porque é muita batata.
Está louco. É muito.
E aqui a gente tem muitas coisas que também está se colocando agora também, é a tal da salsinha e cebolinha, que o governo do estado está incentivando bastante. E tem alguns programas do governo do estado, vocês que estão na agricultura, que está saindo agora, me parece, três programas aí, que o município tem que investir em cima deles, né? Para vocês, certeza. Também, né?
Com certeza.
Tem que Qual investir. É a perspectiva disso aí, dessa nova secretária aí de agricultura? E, na verdade, Secretaria de Agricultura não é só estrada, vamos dizer.
Não,
verdade,
jamais,
né?
De jeito nenhum.
Não é só estrada, não é ponte, porque ponte também, nós temos várias pontes aí na Zona Rural que ainda estão num perrengue danado, né?
Tá. Oswaldo, o que aconteceu, né? A gente ficamos sabendo que ia trocar o secretário da Agricultura, né? Não é novidade para ninguém, entendeu? A gente tem o Conselho Municipal da Agricultura, aí eu já liguei pro prefeito, marcamos uma reunião com ele e viemos sentar a conversar com ele, né? Qual o objetivo, por que mudar o secretário, que o Leandro, né, pelo menos é um cara positivo, atende todo mundo, né? Para ele não classifica ninguém. E aí, na reunião, o prefeito já estava com a nova secretária, apresentou para nós, e a gente tivemos uma conversa bem transparente, né? Naquele momento, que era uma reunião de trabalho, pedindo assim, então, que já que ia ter uma secretária nova e que mantesse o Leandro, porque é um cara que realmente atende bem os agricultores, e que a secretária seja parceira nossa dos agricultores, veste a camisa da agricultura, sabe? E aí o prefeito deixou bem claro, o Jaelson, que realmente era para isso que ele estava contratando essa nova secretária, né, que é a Camila. E aí, segundo ali a conversa, é que ela vai se dedicar muito nos projetos, porque realmente, né, Oswaldo, você sabe o quanto de verba que nós perdemos aí na gestão passada, quantas de verba que eu, como vereador, eu busquei e perdemos, né, a gente fica até chateado, né, quando lembra desse momento, desse assunto, mas enfim, o importante é corrigir as falhas né, do passado. E segundo o Jaelson, o prefeito, que ela veio para isso e para buscar novas experiências lá fora, entendeu? Buscar novas informações, melhorar as qualidades dos produtos que nós temos, mas também ter evolução para a nossa agricultura de Bandeirantes. Então, a gente vamos ficar aí no aguardo, porque é uma expectativa grande. Ele chegou a citar exemplos de regiões que é até asfaltada, a zona rural. Sim. E que ela veio para desenvolver esse projeto aqui no nosso município. Então, a gente está aí junto, sendo parceiro, tanto do prefeito como da secretária da Agricultura, Camila. O conselho vai ser parceiro deles para ajudar as coisas a acontecerem, né? E a gente faz parte do conselho. O presidente é o José Castelar, que faz um ótimo trabalho. E a gente está contando aí que essa secretária realmente vem para fazer um trabalho, um projeto muito importante que Bandeirantes precisa, né? Bandeirantes precisa, e vamos acreditar aí nesse potencial da nova secretária.
É, mesmo porque a gente fala aí de estrada, nós temos aí na pavimentação asfalto, mas nem das pedras a gente não conseguiu fechar. Então tem que fazer um trabalho nesse sentido. Essas pedras já perdeu também, né?
Já voltou o dinheiro, né?
Voltou pro governo.
Final de novembro ali, nós precisamos devolver os 903 mil, porque atingiu os 3 anos, né? E aí precisou devolver o dinheiro das pedras regulares. Agora a gente está sonhando aí, né? Um novo projeto, né? Um trabalho aí bem mais estreito, não do jeito da maneira que foi, um corria de um jeito, outro corria de outro, cada secretário pensava de uma maneira, e enfim, acabou no fim perdendo tudo aí, 3 tentativas na compra das pedras regulares e nenhuma deu certo, e quem perdeu foi a população das 3 áreas.
Porque a gente tem que parar e falar assim, pô, o que é que o Bolinha tem demais de Santa Mariana que consegue asfaltar a zona rural e nós não conseguimos aqui?
Bem isso, né? Vamos copiar, né? Vamos copiar o que está dando certo.
É, porque nós temos, tem área rural em Santa Mariana, né, que já tem asfalto. Né, a pavimentação asfalto em estrada rural, né, principalmente na região da Ponte Preta, ali, para quem conhece a região ali, ali já temos ali um aporte que foi recebido do governo do estado, fizeram ali.
Quer
dizer, por que nós não podemos também? Mas para isso, tem que fazer projeto.
Algum momento nós falhamos, né, Oswaldo? Isso não tem dúvida.
Ah, não, em termos de projeto, nós falhamos em muito, para falar bem a verdade. Não é só nessa área, não. Projeto é... Porque sem projeto não se faz nada.
Não consegue nada.
Né? Principalmente vocês da cooperativa também, sem projeto também não consegue nada.
Não, com certeza.
É porque, por exemplo, caminhão mesmo foi um projeto feito pelo deputado que conseguiu numa emenda, mas foi. Tem um projeto para onde é que vai usar, como vai usar, o que é que vai ser feito, para que vai, o que, que vai isso. Aqui. Mas infelizmente, se chega lá com um pedacinho de papel e fala, ó, preciso disso aqui, não vai, mas isso aí já não existe mais.
Esse caminhão, Oswaldo, é em fevereiro agora, fazia 3 anos que o dinheiro estava aqui. Se não tivesse chegado, já ia ter que devolver agora em fevereiro o dinheiro do caminhão.
Para conseguir ele, apesar que foi uma emenda, mas tem que ter projeto.
Tem que ter projeto, não, com certeza. Isso aí não tem dúvida, né?
Então agora a nossa expectativa é desse caminhão vir atender, né? E poder atender também, vamos dizer bem a verdade, toda a comunidade, né? Porque ali vocês atendem todos, mesmo aquele que não é associado ainda, ele pode chegar ali que... dentro da cooperativa, né?
Principalmente os cooperados. O que às vezes a gente atende ali, principalmente, Oswaldo, é que a prefeitura, de vez em quando, precisa de algum caminhão baú fechado, por exemplo. Buscar cestas básicas, enfim, vários momentos aí que a prefeitura precisa de um caminhão daquele e sempre pega, entendeu? O caminhão da cooperativa, e sempre a gente tem uma parceria aí para atender aí na a possibilidade, né, o município, através da prefeitura. Porque sempre quando tem algum problema, buscar colchão, enfim, vários momentos aí, precisou do caminhão, e o caminhão a gente cede para eles poderem fazer esse trabalho.
É a parceria, né, que existe, né?
Porque o que acontece, João, quando, às vezes, o pessoal fala, a cooperativa tem um caminhão, eu vou pegar ele para fazer uma viagem. Isso aí já fica mais restrito, porque a gente não conhece. O rapaz sabe dirigir bem, se tem experiência. Então, a diretoria tem um certo cuidado aí, porque não pode ficar dando o caminhão aí para as pessoas que, às vezes, a gente não conhece bem, entendeu? Então, para a diretoria fica mais uma responsabilidade grande isso aí. Mas quando é a prefeitura, a responsabilidade a gente passamos para a prefeitura, né? E o secretário que vai atrás, ele fica responsável. Então, com certeza aí facilita aí, né, o desempenho e a colaboração para ajudar as pessoas dentro do município.
Tá certo. Mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Principalmente aquela feirinha não tem mais, né, da cooperativa, né?
Não, você fala da...
Aqui de vez em quando tinha, né?
Nós fizemos duas, né?
Duas não fez mais, né?
Não,
nós estamos fazendo um projeto agora com o Sicredi, que está junto com nós lá, e nós estamos querendo voltar com essa feira. Uhum. Talvez mais para frente a gente consegue fazer ela novamente.
É porque nós temos aí a feira nossa no domingo também, são poucos produtores aí que aparecem ali, né, vamos dizer, da agricultura familiar, tem poucos ali, né?
Cooperado nosso mesmo, acho que não vai ninguém, né?
Só tem um.
Tem o Ivan, né, tem o pessoal.
É só o Ivan que tá lá ainda.
Ele é cooperado nosso.
Do resto também é pessoal. Quantos associados tem hoje, quantos cooperados tem hoje lá?
Em média de 80, né, Diego?
78.
Ah, mas tem muito mais, né, aqui na cidade.
Não tem, com certeza.
78 cooperados.
E aí pode fazer entrega ali, é aquele negócio, o cooperado é um ajudando o outro, né?
Oswaldo, você falou da feirinha lá, rapaz, existe um projeto aí, né, muito grande na parte do governo, a organização da feira. Rapaz, que bacana, já veio uma consultora através do deputado Romanelli, aqui em Bandeirantes, para falar sobre isso aí. E eu fui junto com essa consultora, o nome dela é até Maria Paviani, ela é de Baiti, para falar sobre a feira livre. Então, isso é um projeto lindo que traz um barracão grande, para ficar como uma praça de alimentação no centro, e as barraquinhas, tudo pré-moldada, tudo uma coisa muito organizada, através de um programa do governo, entendeu? Isso aí era interessante, né, desenvolver esse projeto. E aí nós conversamos com o prefeito no dia, Só que aí tinha uns impasses aí que estavam enroscados e pediu para o prefeito dar uma, né, agilizar, né, os projetos que estavam enroscados para que entrasse nesse, né? Então, olha que bacana, né? E a feira precisa, né? Porque isso tem muita dificuldade lá, Jason.
Com certeza. Né? Então, agora, dá uma olhada naquelas fotos ali da Estrada Rural de Santa Mariana.
Oh, olha que coisa mais linda, cara. Aquilo ali é um sonho, né?
É, mas é só sonho, né?
É um sonho,
né?
Aquilo é um sonho. Ei, lembro quando nós foi inaugurar a pedra irregular, foi o padre lá dar uma benção, né, no início.
Eu lembro,
né?
Não, tem as fotos.
Oh, meu
tem
Deus
tudo
do
aqui.
Céu, rapaz. Aí o padre foi dar a benção, o prefeito, e nós sonhamos, né? Sonhamos acordado, viu?
Eu vou falar, você não leva muita sorte com o padre, não, viu?
Ô, louco, leva sim,
é graças. E quando você leva o padre, você derruba ele no buraco. Mais alguma coisa que vocês queiram falar, não?
Não, não, somente isso.
Eu só queria mandar um abraço lá para a associação do assentamento, Oswaldo, que é uma emenda impositiva que a gente fez para eles, e eles investiram muito bem essa emenda lá, montando uma cozinha industrial lá no assentamento. O pessoal do Sertãozinho também, a gente conseguiu mandar uma emenda para eles e aproveitar essa emenda positiva e também montar uma cozinha industrial. Então, a gente quer mandar um abraço aí para essa pessoal, a diretoria aí das duas associações, que eu falo assim, né, o difícil é ter dinheiro. E muitas das vezes não, o difícil é gastar o dinheiro, né? Então, as duas associações gastou certinho, né? O pessoal das Três Águas também investiu muito bem a emenda positiva. E, né, a gente fica muito contente aí com quem valoriza aí o trabalho, né? Na época que a gente trabalhou e deu certo, a gente fica muito realizado. E agora com esse caminhão, então, na Copaf, aí a gente fica muito mais realizado. Tem um carro, né, utilitário aí que está vindo aí do deputado Romanelli também, que aí tem que executar esse projeto, né? Então, agradecer aí tanto o deputado Romanelli, deputado Pedro Lupião e os assessores deles aí. E agradecer aí vocês, né? A Rádio Cabiúna sempre dando esse apoio para nós. E um bom dia, não, boa tarde agora, né? A todos aí, os ouvintes da Rádio Cabiúna.
Nelson, alguma coisa, presidente aí da nossa cooperativa?
Agradecer o Lei, né? Pelo esse belo trabalho que ele fez nesses 4 anos dele. O deputado Pedro Prão, né? Pelo verba veio desse caminhão. E demais, agradecer mesmo todos os cooperados nossos lá que colaboram com nós lá. Para cada vez mais a cooperativa melhorar.
Diego, mais alguma coisa?
Não, o Nego já agradeceu
falou
todo
tudo.
Mundo.
E repetiu, pessoal, quer participar, como é que faz? Quer se associar?
É só ir lá na cooperativa, que a gente tem um funcionário lá, que aí recebe o pessoal e ele já passa toda a documentação que é necessária.
Ah, fica aberto o dia todo lá, né?
Fica aberto o dia todo, das 7 às 5:30.